Está no ar o informativo Cotro e Fred. Fique por dentro de tudo o que acontece na sua cooperativa. Cotro e Fred. É melhor porque é nossa.
Olá, meus amigos. Estamos chegando com mais uma edição do informativo da Cotro e Fred. Sou Giovanni Sabino. Boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos a uma nova edição do nosso programa. E hoje conosco, nosso engenheiro agrônomo, Carlos Ramiro Joaquim, trazendo informações sobre o nosso departamento técnico. Ramiro, boa tarde. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde aos nossos ouvintes, nossos associados. Sempre um prazer retornar e conversar com um amigo.
Importante falar nesse momento, Ramiro, finalizando a safra de soja, muito trabalho igual pela frente. E a gente sabe que no Rio Grande do Sul, como um todo, em alguns lugares, expectativas superadas, em alguns, infelizmente, não atingimos o patamar desejado, falando de colheita de soja, por conta de N fatores. Agora temos guerra para atrapalhar ainda tudo isso no que vem pela frente. Temos uma previsão de um El Niño talvez forte por aí. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho do departamento técnico, mas avaliar principalmente como é que está sendo essa finaleira aí de colheita de soja, Ramiro.
Olha, Giovanni, você foi muito feliz na colocação aí do que está acontecendo aí ao longo desses últimos dias, né? Tivemos uma safra, estamos encerrando a safra do cedo praticamente na sua totalidade, mais de 95, 98% da safra colhida do cedo, né? Dá para contar nos dedos os produtores que ainda tem algum resquício de soja para ser colhido, né? Não foi uma safra de nos encher os olhos, né? Tivemos bastante variação ao longo dos 8 municípios de atuação da nossa cooperativa. Tivemos produtividades boas, tivemos produtividades médias, né? Produtividades em algumas áreas onde choveu menos, onde as precipitações foram menor do que o esperado, colheitas bem reduzidas, né? De quilos por hectare de soja. Então, dá para se dizer assim que a região de atuação da cooperativa, ela foi média, comparado com outras regiões do estado que foram bem piores que nós, outras regiões do estado que foram um pouquinho melhor que nós, né? Mas ainda a nossa região aqui dá para se dizer que fomos felizes na produção, porque atingimos uma média de 50, 55 sacos em algumas áreas de média de quilos de sacas por hectare, né? Então dá para se dizer assim, comparado a outras regiões, que fomos bem, né? Não foi um ano de... Nós esperávamos muito mais, mas infelizmente o El Niño aí que chegou atrapalhou bastante, tirou bastante as chuvas da nossa região, né? A safrinha que vai ser colhida agora, Giovanni, é uma safrinha que também não nos deixa orgulhoso, né? Uma safrinha que faltou muita umidade nos pés da cultura da soja, então vai ser uma safrinha, o nome já diz, né? É uma safrinha, né? Então, teve anos anteriores, anos gloriosos no passado, que nós colhemos 50, 55 sacos por hectare. Esse ano acreditamos que vamos fazer uma média aí de 30, 35 sacas por hectare, né? Uma safrinha de soja para trocar 6 por meia dúzia, né? Porque o custo da lavoura de soja no tarde, ela também se equivale a uma safra do cedo, né? Então ela passa dos seus 30 sacas de soja por hectare de custo. Então, é uma safrinha que nós tiramos dinheiro da cultura do milho para investir na cultura da soja e poucos produtores vão tirar um pouco mais de retorno do que o custo de produção, né? Mas é o cenário que está se desenhando, né? Está se desenhando, como você comentou aí, um ano de El Niño pela frente, né? É um ano que nos preocupa bastante. Tem muito chão pela frente, né, Giovanni? Não se sabe bem o que vai acontecer em outubro, novembro e dezembro, que é os meses onde o El Niño entra na sua maior força, na sua maior intensidade, né? Nesses meses ali no último trimestre do ano. Então é um ano que nós vamos ter um plantio de trigo que nos preocupa. Não é um plantio de trigo enorme como nos últimos anos, né? Mas mesmo assim a região ainda vai plantar essa cultura, né? Uma cultura ouro do nosso estado do Rio Grande do Sul, né, a qual prezo muito por ela, né, mas ela vem aos últimos anos, aí ela vem caindo de plantio, né, o estado vai cair praticamente para os seus 800 mil hectares de plantio, muito pouco, né, ano passado plantamos 1 milhão e pouco de hectares de trigo esse ano volta para os patamares dos anos anteriores, na casa de 800 mil hectares, é a projeção das empresas aí que fazem as pesquisas, né, Giovanni? Então, deixamos de comercializar muito insumos para a cultura do trigo em função de não ter plantio de trigo, né? E o cenário para frente, ele se desenha um cenário bem promissor para a cultura do milho, boas precipitações, né? A área de milho, ela se mantém, se não aumenta. Ainda tem muito produtor que não veio fazer as negociações, né? Mas as projeções de milho que está se desenhando aí é uma projeção altista, né? Ela não vai baixar do que foi cultivado na última safra 25, né? Mas ela não baixa, mas ela tende a manter ou aumentar. Então é uma perspectiva muito boa em cima da cultura do milho, e torcer para que a gente consiga fazer uma excelente safra aí dessas primeiras agora que vão acontecer, que é trigo e milho, né? Pensando em plantio de soja safrinha, soja do cedro, aí que a gente consiga fazer uma excelente safra.
Ramiro, e a questão do custo dessa produção, afinal de contas, a gente só tem ouvido falar, né, de que realmente os insumos para a lavoura, por conta dessa guerra que está acontecendo, eles estão um pouco além do esperado. Já tem gente falando em quem sabe utilizar menos insumo, mesmo que isso resulte em produzir menos, mas não ter uma despesa tão alta. Não sei se é o melhor caminho, não estou falando, só repercutindo aqui o que a gente ouve às vezes por aí nos bastidores. Qual é a orientação da Cotrifred nesse sentido também?
Olha, Giovanni, nós temos uma preocupação muito grande, porque tivemos um volume de venda nos meses de março, ali na primeira quinzena de março, ali durante o mês de março, volumes bem significativos de negócio devido aos estoques que tínhamos comprado, e assertivo, né? Em função do nosso departamento de compras e financeiro, que acertamos numas compras de fertilizantes, de químicos aí. E quem aproveitou, que nos ouviu, né, que era para aproveitar os preços que nós tínhamos, fez excelente negócio. Hoje tem produtor aí que está ganhando em média aí de 30 a 50 reais por saco de adubo ou nitrogenado, né, da diferença de preço que está naquela época do que está hoje, isso e a variação, e vamos colocar 40 dias, 50 dias de um negócio, que os negócios que aconteceram, né? E realmente a matéria-prima nitrogenado, ela aumentou 30, 40% comparado com a virada do ano. Nós vendíamos ureia aí na casa de 130, 150 reais. Hoje não conseguimos entregar a ureia para o produtor menos de 230 reais. Não conseguimos, né, em função do alto custo que foi. A matéria-prima fósforo também teve um incremento de alta muito grande, né, muito grande, e são duas matérias-primas primordiais para o sistema de cultivo da nossa região e de todo o cenário nacional, né. O potássio teve um incremento alto, mas assim bem abaixo do esperado, então não mexeu, né, e uma matéria-prima que está nos tirando o sono e está nos atrapalhando bastante as negociações é o glifosato, né, na linha dos químicos, né? O único químico aí que teve um aumento muito, muito alto ao longo desses últimos 20 dias aí foi realmente a matéria-prima glifosato, né? Ela dobrou praticamente o custo de produção, de compra para nós. Hoje aumentou mais de 50%, né? Então hoje, aquele produtor que não comprou glifosato, hoje ele chega o mesmo produto que lá em, um exemplo, que lá em março nós vendíamos a R$ 500 o galão, a um custo de R$ 25 o litro, 24. Hoje nós não conseguimos fazer menos de R$ 30, R$ 32 o litro. Então aumentou muito, né? Aumentou muito o custo do glifosato em si, né? E vamos esperar aí a expectativa aí que essa guerra aí dê uma acalmada, né? Que as empresas consigam importar as matérias-primas de outros países aí para chegar para nós aqui. E a nossa preocupação, Giovanni, ela se estende muito para frente ainda, porque se o produtor ele espera muito para fazer as negociações. Nós não compramos, as empresas concorrentes não compram, as multinacionais não importam a matéria-prima, e se eu não importar a matéria-prima até agora, esses próximos 20, 30 dias, esse fertilizante só vai chegar para nós aqui em agosto, setembro. Então são praticamente 30, 60 dias dentro do mar, navegando, até chegar aos nossos portos aqui em Rio Grande, em outros estados, em Santos, né? Então, a preocupação nossa ela é grande em função disso, né? Porque o produtor, a gente sabe, não empurramos nada a goela abaixo, né, Giovanni? Tu sabe disso, né? Não empurramos nada a goela abaixo, mas sabemos que a preocupação nossa é muito grande, porque o produtor tem que fazer as negociações para nós comprarmos as multinacionais, para as multinacionais mandarem, nós ter negociação para nós buscarmos esses fertilizantes em Rio Grande, em Porto Alegre, para não atrasar, para chegar lá em julho, agosto, para nós ter os produtos em casa, para nós conseguir entregar em tempo hábil dos produtores fazerem essa primeira safra de milho, que vai ser bem significativa, né?
Carlos Ramiro Joaquim, obrigado, Ramiro, pela participação, pela contribuição. Qualquer dúvida também, nosso departamento técnico é muito atuante e está à disposição.
Sempre, né, Giovanni? Sempre muito atuante. Aí temos praticamente aí 18 profissionais, entre agrônomos, técnicos e veterinários, atuando diretamente com os nossos associados aí, sempre levando informação, levando insumos de qualidade para eles e sempre recebendo muito feedback positivo deles, que a gente está fazendo um excelente trabalho, e isso é muito bom, né? A cooperativa é isso, né? Trabalhar para o associado ir bem, que a cooperativa vai bem.
Você acompanhou o informativo Cotrifred. Acompanhe as novidades também pelo nosso portal cotrifred.com.br e pelas nossas redes sociais. Cotrifred é melhor porque é nossa.